Olá, Isabel.
Olá, Alexandra.
Olha, hoje vamos falar sobre um tema que já abordámos aqui há bastante tempo, mas agora saíram números
Ah, estamos sempre
mais
a abordá-lo,
atualizados. É verdade.
porque este é um tema que a mim me toca muito em termos da questão ética e da questão do negócio disto, e portanto vamos abordá-lo muitas vezes.
Então vá.
Adiante, porque é um número cheio de
É
espinhas.
um número cheio de espinhas. Então, vamos falar de doação de óvulos, e vamos fazer a comparação entre os bancos públicos, os centros, públicos e os centros privados. Ora, em 2020, houve 8 doações de óvulos para bancos, públicos. Só há 3, centros públicos de recolha de óvulos. E que em 2020, estes 3, o conjunto, receberam 8 doações de óvulos. Isto dá 2 doações e qualquer coisa a cada centro. Depois, quando vamos para a oferta privada de óvulos, tiveram 828 doações de óvulos ao longo de 2020. No público, quando olhamos para os espermatozoides, houve 0 doações de espermatozoides no público e no privado, 403 doações. Isabel,
Isto em contexto de pandemia,
isto em
não é?
contexto de pandemia, mas quer dizer, mesmo que os números em absoluto tenham baixado ou aumentado, as percentagens são absolutamente gritantes entre a diferença entre o público e o privado.
E tudo isto tem vindo ao lume, aliás, estes dados vêm no encontrei-os no público, no jornal público. Porque com a pandemia, com muitas das procriações medicamente assistidas fechadas ou paralisadas durante este ano, foi pedido um adiar da idade limite por mais 6 meses ou mais um ano para que as pessoas que atingiam a idade limite pudessem ter uma nova oportunidade. Mas, Alexandre, eu dizia que este era um tema, não pela probabilidade e pela possibilidade que isto dá a um casal infértil de ter um filho, que aí eu acho que é um direito legítimo que as pessoas têm e é um anseio legítimo, mas por todo o negócio que existe aqui à volta e, sobretudo, eu que estudo bastante este assunto, pelo facto de muitas vezes, de um lado e do outro, ou seja, do lado do Estado e do lado das comissões haver pessoas que estão no público, no lado da defesa da ética e do público, que depois têm clínicas do lado do privado e que estão aqui, eu acho, em posições muito, muito complicadas e que eu acho que uma investigação mais rigorosa deveria mostrar que, de facto, há aqui uma transparência que não existe. E porque de facto isto acaba por ser um negócio, por muito que se diga que a doação de óvulos é um gesto altruísta.
Isabel, eu acho que quando nós olhamos até para a forma como isto está enquadrado no ban, nos, no, nos bancos de recolha de óvulos,
Nos
tratam nos
privados, sim,
privados,
nos privados que fazem ações de marketing para recolher o máximo possível de dadores,
e
não é?
encontramos uma, Isabel, em que tratam a putativa doadora por tu. Portanto, percebe-se logo a
São
que tipo
todos,
público,
tratam todos.
a que tipo de público é que se dirigem, a raparigas mais novas. E começam por dar o argumento, isto é uma coisa que a mim me faz imensa confusão, o argumento monetário, e nós estamos a falar de 870 euros mais algum tipo de apoio, e só depois é conheça as vantagens do seu gesto altruísta. Isto confirma o que a Isabel estava a dizer, isto é um negócio. Mas isto é um negócio do ponto de vista de quem vai beneficiar depois deste negócio, o utilizador final, para chamar assim, são famílias que, das duas uma, ou têm uma capacidade económica grande para ir para um centro privado, ou a resposta pública não é uma resposta. E isto é uma coisa que me faz muita confusão. Quando nós estamos a fazer uma distinção económica entre pessoas que querem ter filhos e não podem, e se temos dinheiro conseguimos ir a sítios privados, se não temos dinheiro ficamos no público onde não há quem nos resolva o problema porque não há doações de óvulos.
Mas, Alexandra, só para dizer mais uma coisa, é que aqui há duas questões. Primeiro, Não são estas raparigas maioritariamente universitárias ou com baixo rendimento, porque 870 euros num mês fazem a diferença, podem fazer diferença para estas raparigas muito jovens. Não são elas que fazem disto um negócio, porque
Claro, como é evidente.
elas vão passar por um processo muito complicado e por um processo que é de facto muito mais doloroso. E implica muito mais abnegação do que doar espermatozoides.
Do que elas
Quem
próprias,
vai
provavelmente,
ganhar no
acreditam.
meio disto tudo são, obviamente, as clínicas privadas. E quanto mais o Banco do Estado não funcionar e quanto mais a solução que for proposta, como neste momento é, que a solução é comprar aos privados para usar no público, mais complicado isto se torna em termos de
Acesso.
transparência. E nós não estamos a falar de outro bem qualquer, estamos a falar de gametas, estamos a falar de vida potencial e que estamos sempre a dizer que tem que ser tratada com dignidade, mas depois na realidade eu acho que olhamos para isto e percebemos que a partir de um desejo dos pais, que é muito grande, há aqui muita coisa que eu acho que deveria ser vista à lupa.